Bem, muito boa tarde. Eu, antes de mais, queria agradecer à Comissão de Trabalhadores em Licenças Extraordinárias, na pessoa do Dr. José Luís Botas, e cumprimentar a restante delegação, que é uma grande delegação. Queria agradecer a vossa disponibilidade por virem nosso convite a esta comissão. Começar por explicar o atraso desta audição, que se prendeu com o facto do plenário hoje ter acabado às 14h, que era a hora que deveria ter começado a audiência que antecedeu esta, e portanto não nos foi mesmo possível estar aqui às 14h porque tivemos que comer qualquer coisa e atrasámos, e pedimos desculpa antes de mais pelo atraso, que foi grande e que normalmente não acontece, mas hoje, por razões extraordinárias, acabou por acontecer. Também explicar que esta audiência está a acontecer em grupo de trabalho, não por nenhum desrespeito da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública pela vossa organização, mas porque foi decidido em comissão que as audiências seriam feitas em grupo de trabalho para conseguirmos dar uma resposta mais rápida em termos de trabalho, já que a Comissão de Orçamento e Finanças, como compreenderão, neste momento é uma das comissões com mais trabalho, com temas que estão muito na centralidade política e, portanto, não consegue dar uma resposta em comissão a todas as audiências e audições, e por isso criámos este grupo de trabalho com os senhores deputados e as senhoras deputadas que estão a acompanhar esta matéria. Depois desta explicação, queria apenas dizer que a nossa metodologia de trabalho é dar-vos 10 minutos iniciais para exporem as vossas ideias, os vossos motivos, aquilo que entenderem por bem. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos e, por fim, voltaremos a dar-vos a palavra para responderem, fazerem as considerações finais que entenderem. E dava-lhes desde já a palavra. Obrigada.
Ora, muito boa tarde. Em representação deste grupo de profissionais em situação de licença extraordinária, desde já os nossos agradecimentos à COFAP, agora, portanto, este grupo de trabalho, a oportunidade de nos terem recebido. Já é a terceira vez que cá estamos em sede desta comissão e, portanto, apesar de eu ver aqui caras de deputados diferentes, mas eu penso que pela própria ata e daquilo que nos foi sendo dando conhecimento, portanto, têm tido a possibilidade de acompanhar esta matéria e, portanto, há uma linha, digamos, de continuidade da nossa presença aqui e, portanto, uma perspectiva de realmente podermos dar sequência às nossas preocupações e aos nossos anseios. Portanto, começaríamos por agradecer a vossa disponibilidade e também nesse aspecto que foi sempre contrária, apesar de estarmos a falar depois agora aqui de uma lei, mas foi sempre contrária à posição assumida pelo próprio Governo, por intermédio do anterior Secretário de Estado da Administração Pública, qual a gente aqui fez várias discussões e alusões até a dificuldades de resposta do próprio Secretário de Estado a pedidos desta COFAP no sentido de esclarecimento e, portanto, contrariamente ao anterior Secretário de Estado, espero eu, de acordo com a vossa receptividade e disponibilidade, também este novo Secretário de Estado da Administração Pública possa ter uma atitude um bocadinho mais bondosa, mais compreensiva relativamente a esta situação. Naturalmente não está cá, mas portanto isto ficará, digamos, da nossa parte plasmado como uma forma de preocupação. Portanto, seguindo um pouco a linha de continuidade e aproveitando o tempo, que também não é muito, portanto, o que nós verificámos que tínhamos uma situação assumida com o Estado, enquanto pessoa de bem, e que no orçamento 34, no orçamento do ano anterior, no artigo 34, levou a um corte de 50% relativamente à subvenção que nós tivemos. Demos conta aqui, nesta comissão, das várias diligências e das nossas preocupações, inclusivamente por via judicial, porque entendemos que ficámos muito lesados e, naturalmente, como compreendem, ao fim de 12 meses, 12 prestações, portanto já estamos aqui numa situação, numa taxa de esforço muito significativa, mas que se entendia que, independentemente das tentativas de reparação e da possibilidade de ultrapassar estes princípios que tinham sido lesados, a quebra da confiança, a questão da proporcionalidade no corte de 50%, que não existia para mais ninguém, a questão da equidade, princípios fundamentais do ponto de vista constitucional, que estávamos perante um ano extraordinariamente difícil e, portanto, que era plasmado nesse próprio orçamento, que seria uma situação que, à partida, seria transitória. Bem, qual não é o nosso espanto que, independentemente de tudo que estávamos a fazer no sentido da reparação deste passado, a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, na proposta de lei número 184, diz exatamente a mesma coisa do artigo 34. Ou seja, mantém no artigo 13 do diploma preambular o mesmo corte de 50% que viola grosseiramente o princípio da confiança. Ou seja, nós não conhecemos mais ninguém que nesta situação de funcionário público esteja afetado por um corte de 50%. Portanto, nós compreendíamos eventualmente uma situação idêntica aos restantes funcionários públicos, atendendo a que há a possibilidade, apesar de haver muita gente do nosso grupo que não exerce a atividade privada, mas há essa possibilidade, atendendo a que havendo essa possibilidade cada vez mais difícil, mas que o corte houvesse ali uma ligeira diferença, mas 50% é uma coisa, quer dizer, de todo aberrante, a nosso ver. Portanto, sendo que essa lei, ao ser aprovada, parece que já foi aprovada na generalidade, segundo temos conhecimento, ao ser aprovada, coloca desde logo, contrariamente ao Orçamento de Estado, um princípio de continuidade, ou seja, é uma situação para vigorar, portanto, mais grave. Por outro lado, nós tivemos também uma situação que estávamos associados, neste momento, a grande parte deste grupo ao Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, e tivemos conhecimento, como penso que os senhores deputados também têm, que a própria, pelo menos esta frente sindical liderada pelo CETEM, enviou no dia 6/12/2013 ao Presidente, ao Excelentíssimo Presidente da COFAP, exatamente um parecer relativamente a estas matérias, do qual diz, não me vou agora apreciar o seu parecer na generalidade, mas diz que nesta situação, o que é que nós estamos a falar? Que não há situações de licenças extraordinárias novas, porque isso foi um regime que já não existe, e que existem sim situações que estavam em vigor e que essas mesmas situações, uma vez que, sendo alterado num princípio que vigorava, afetava significativamente o princípio da confiança, nós temos exatamente o mesmo entendimento da frente sindical, que entende que este artigo 13 devia ser eliminado, ou seja, pura e simplesmente eliminado, não tem razão de ser. Já vamos ver também, nomeadamente, relativamente aos números que estão aqui em causa. Portanto, isto relativamente a enquadrar aqui também a questão, digamos, não somos só nós, mas também tem havido várias instituições, nomeadamente sindicais, têm dado conta. Por outro lado, como foi claro e também dissemos aqui, nós denunciámos esta situação ainda no mês de dezembro, portanto, ainda de entrada, depois muito mais força, na entrada de janeiro de 2013 ao Sr. Provedor de Justiça, portanto, como efetivamente garante da possibilidade da defesa dos nossos direitos, porque nós dissemos aqui várias vezes aqui na sede da Comissão que até parece que nós estávamos perante um grupo de delinquentes, de pessoas que estavam a roubar o Estado, que é a imagem que passa, portanto, que não tinham direito a estas subvenções. E, portanto, o senhor Provedor de Justiça, finalmente, isto também são processos longos, não é? Emitiu o seu parecer, não sei se a Comissão tem conhecimento, mas por intermédio da denúncia desta situação, com uma recomendação à Senhora Ministra das Finanças para que efetivamente regularize esta situação. Nomeadamente porquê? Portanto, distinguindo duas situações. Situações de pessoas que estavam em organismos que resultavam de processos de extinção, e essas mesmas pessoas que estando num processo de extinção iriam naturalmente para a mobilidade. Dentro de um grande grupo, penso que até agora aqui até somos a maioria, que aderiram a esta modalidade por opção voluntária, tendo em conta que queriam a licença extraordinária porque resultavam de pertencer a organismos que estavam em situação de fusão, de reestruturação de serviços ou de racionalização de efetivos. E o Sr. Provedor de Justiça entende que, nesta situação, essas mesmas pessoas, se quiserem, terão o direito à reintegração nos serviços de origem. Porquê? Porque, inclusivamente, em termos de procedimentos, esses mesmos serviços de origem deixaram passar as pessoas para a licença extraordinária sem ver os processos completos de reestruturação, de racionalização de efetivos, sem existirem listagens, sem haverem classificações, nem sem se perceber porque é que essas pessoas tinham entrado. Portanto, coloca aqui um problema de inconstitucionalidade na gestão de todo este processo. Portanto, por um lado, a possibilidade da reintegração desses mesmos profissionais, que são, na maioria, por intermédio de um despacho normativo ou de outro documento legislativo, que a própria Senhora Ministra das Finanças, provavelmente via Secretário de Estado, poderá fazer no sentido que é o mínimo. Estas pessoas são pessoas qualificadas, que estavam com o gás no quadro, que tinham prestígio, que tinham responsabilidades, não podem agora entrar num processo por via da requalificação normal, entrar num pântano e sujeito a poder até ser dispensados. Portanto, isso é um aspecto. E deixa no ar também a questão da inconstitucionalidade face ao corte, mas isso como temos a ver, a questão passará sempre pela grande dificuldade de acesso ao Tribunal Constitucional, que era aquilo que mais queríamos desde o início. Era só perguntar ao Tribunal Constitucional se isto é uma matéria constitucional ou inconstitucional. Por outro lado, também este mesmo decreto-lei coloca aqui o problema da conjugação entre direitos e deveres que apareceu no Orçamento de Estado, e lembro do Sr. Deputado Paulo Santos, o Sr. Vice-Presidente, ter colocado na última sede da audiência que o Governo também era muito matreiro neste sentido, quando que requeria rever coisas, introduzia coisas à solta no Orçamento de Estado, e eram coisas que deviam ser legisladas à parte, não diretamente no que era a questão do corte no artigo 34. Portanto, o que é que isso colocou? Uma restrição forte dos direitos, ou seja, estas pessoas têm um corte de 50%, e aumenta os próprios deveres, no sentido que nem podem prestar serviço, nem com sociedade unipessoal, nem com sociedade por cotas, nem mais nada. Coloca aqui um problema, bem, a gente vai trabalhar aonde, sente no privado, vale o que vale. Portanto, com tudo isto, o nosso alerta era efetivamente, na sede da especialidade agora, qual é a procura de soluções que o Parlamento tem, e nomeadamente nesta matéria, e nomeadamente da oposição, porque a gente sabe que o Governo, infelizmente, temos aqui uma situação, não sei se será, mas com certeza teremos a oportunidade de ver esclarecido, que há uma certa fusão entre o Governo, a Assembleia da República, os deputados da maioria, no sentido que os diplomas são feitos e depois saem exatamente igual, independentemente da sensibilidade e de perceber o problema das pessoas e de haver problemas que eram pessoas de funcionários públicos, mais de 30 anos de causa pública, que agora estão com dificuldades de sobrevivência. Foi dito aqui várias vezes e diretamente, e as pessoas ouvem aqui, mas continua tudo na mesma. Portanto, que soluções é que tem sobre esta matéria e na discussão da especialidade sobre este artigo em concreto? Por outro lado, questionar o Governo novamente, quantos profissionais estão neste momento em situação de licença extraordinária? Eram 971, na última resposta eram 784, e neste momento, com a ideia que a gente tem entre os que se reformaram e que as pessoas que tiveram que ser obrigadas a regressar à mobilidade, que já estarão com certeza menos de metade. Portanto, com isto a dizer, qual é a despesa que o Governo tem com estes profissionais, porque o Governo apresentava verbas gastronómicas, astronómicas, nunca conseguimos perceber de onde é que vinham, que eram os milhões de euros com estes profissionais durante tantos anos, e depois concretamente, quer dizer, em situações específicas, que esse mesmo corte, quando chegava ao fim dos 5 anos, ainda levava mais 10%, ao fim de 10 anos mais 10%, e onde é que a gente ia chegar? Por último, só para dizer que nós teremos que ter sempre a perspectiva, como é óbvio e vai ser dito, os recursos aos tribunais e a determinadas ações, e não gostaríamos, quer dizer, que houvesse neste processo de fusão também uma corresponsabilização da Assembleia e do Governo, no sentido a gente vê. Estamos a falar de maneiraria de pessoas, de dinheiro, de situações que são mais que justas e que elementares, mas continuamos com um ataque brutal, e gostei muito das palavras que a Sra. Deputada uma vez disse aqui do exterminador da função pública, que era um bocadinho a perspectiva de temos que matar estes indivíduos, quer dizer, que fizeram mal, não sei que mal é, que por isso é que eu intitulei um bocado os delinquentes. Com isto passei cerca de um minuto, mas penso que o resumo fica feito em termos de enquadramento.
Muito obrigada, queria agradecer a contenção de tempo e ter conseguido fazer a sua exposição no tempo devido, queria agradecer-lhe, também dizer que se nos quiserem fazer chegar propostas em concreto, alguma documentação escrita mais específica, agora no âmbito da especialidade, obviamente que analisaremos e veremos, cada grupo parlamentar verá depois a forma ou não de integrar ou não integrar as vossas propostas, e passava desde já a palavra ao deputado Jorge Paulo Oliveira do PSD.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Bom, cumprimento a Comissão de Trabalhadores em sessão de licença extraordinária e gostaria apenas de vos dar duas, três pequenas notas. Cumprimento e agradeço a presença e os contributos que trazem aqui. Eu gostaria apenas de dar duas notas. A primeira nota, naturalmente, é para vos dizer que nós fui tomando aqui as notas possíveis daquilo que produziram na vossa intervenção. Temos sempre recurso ao registro áudio e vídeo desta audição que estamos agora aqui a realizar. Contamos com um eventual parecer escrito sobre aquilo que aqui expuseram. Devo dizer que desconheço, neste momento, a recomendação do Sr. Provedor da Justiça sobre a matéria aqui tratada. Iremos procurar obter essa recomendação. E faremos, no final, uma ponderação, não vou assumir nenhum compromisso, a não ser o compromisso de fazermos a ponderação global daquilo que aqui disseram e das preocupações que aqui nos manifestaram, das vossas discordâncias, numa apreciação que será feita em conjunto com todos os outros parceiros, porque, felizmente, também são muitos outros que aqui temos, e faremos a nossa própria reflexão. E introduziremos, ou não, propostas de alteração em resultado, exatamente, dessa ponderação que faremos coletivamente. Apenas uma nota para dizer que, com maior ou menor amplitude, não tenho de memória, e posso, no entanto, estar equivocado, de um único diploma que tenha entrado no Parlamento, pelo menos nesta legislatura, porque das anteriores não estive cá, não poderei falar, que tenha sido aprovado na generalidade e que depois do processo de apreciação e discussão na especialidade tenha sido votado em votação final global exatamente nos mesmos termos. Admito, no entanto, e reconheço, que as alterações, na maioria dos casos, são muito pontuais e não são expressivas. Mas apenas esta nota de que eles nunca saem exatamente, embora, como digo, reconheço que muitas vezes essas alterações introduzidas são mais de pormenor e não na sua essência. Renovo os agradecimentos e renovo o compromisso de fazermos a apreciação cuidadosa, ponderada e em conjunto com os outros parceiros e aquela que o próprio parlamentar fará dentro de si próprio, sem nunca deixar de ouvir, também é certo, a própria opinião do Governo e confrontar o Governo com enfim, aquilo que aqui foi explanado, porque teremos na próxima semana, Sra. Coordenadora, se me ajuda, na próxima semana teremos depois uma audição final, que já não é em grupo de trabalho, é na própria Comissão de Orçamento e Finanças, que tem exatamente não só confrontar o Governo com aquilo que são as nossas dúvidas e as nossas críticas, as nossas concordâncias também, mas também sobre aquilo que eram as dúvidas e as questões e as reclamações e as discordâncias que foram manifestadas ao longo de todo este processo de audição em especialidade das diferentes entidades que aqui marcaram a sua presença. Muito obrigado, mais uma vez.
Senhor Deputado do Partido Socialista, António Gameiro, faz favor.
Muito obrigado, muito boa tarde a todas e a todos. De facto, agradecer o contributo, embora aqui um contributo específico sobre um tema relacionado com o interesse da Comissão de Trabalhadores em licença extraordinária e de facto, a situação do artigo 34º da Lei para 2013 e atualmente também do artigo 13º do decreto preambular desta lei, que continua com a mesma redação, comportam riscos, sobretudo porque o Governo não tem coragem para disciplinar ex novo o regime, porque se definisse um novo regime para os suplementos, que nós esperamos há muito tempo aqui no Parlamento, que o anterior Estado de Estado já anunciou, aliás, com uma tabela única e outras matérias, escusávamos de ter uma norma desta natureza em que, não havendo coragem para assumir a necessidade de dar os suplementos de forma inovadora e chegando no fundo ao objetivo do Governo, que é poupar dinheiro com os suplementos, corta-se àqueles que estão em licença extraordinária e só a esses 50%. E, portanto, de facto, eu aduziria aí um argumento de natureza constitucional que tem a ver com a violação do princípio da igualdade. Porque cortar o suplemento aos que estão em licença extraordinária, não cortar o suplemento a outros. E, portanto, é preciso ver bem isso do ponto de vista constitucional, mas isto, de facto, eu já o sublinhei aqui há pouco, tem a ver também com a filosofia do próprio diploma, porque o diploma sistematiza um conjunto de matérias, deixa muitas outras de fora, e, portanto, no fundo, é uma espécie de uma tentativa de redução da gorda da DGAP, para, agora tem outro nome, para uma lei parcial com um conjunto de diplomas que no intuito está bem, aliás devíamos ter talvez uma lei mais, até mais codificada do ponto de vista daquilo que é a especificidade das funções públicas e para isso, a meu ver, devia-se manter o regime anterior dual, ou seja, o estatuto vinculativo existente manter-se-ia e dar a oportunidade à administração pública de contratar também de acordo com as leis do contrato de trabalho e aí então variar em razão da especificidade que a própria função pública tem para um contrato em funções públicas para esse tipo de funcionários. E de facto esta introdução de mecanismos privatísticos na função pública em razão da contratação também se deveu em muito a uma espécie de capa indesmentível de que a Constituição não permitiria a mobilização ou a mobilidade de funcionários públicos, o seu despedimento, mesmo sem justa causa, e o que se veio a tornar verídico, e ainda bem que foi confirmado, em acórdão, mas de qualquer maneira nós olhamos para a lei com muitas dúvidas sobre as soluções encontradas em muitas matérias e nesta também. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do PS, aqui o compromisso de que iremos estudar a situação para podermos fazer propostas alternativas nesta matéria, sendo certo que, a nosso ver, o princípio da confiança, da proporcionalidade e da equidade foram violados na lei de orçamento para o ano 2013, aí sim, porque aqui no fundo já há um corte específico e confirmado para além daquilo que é a doutrina constitucional hoje, no sentido de não haver cortes permanentes e apenas justificados para efeitos de o ano de 2013, que tudo foi quase permitido, porque o aumento ou o grande e enorme aumento de impostos justificava também que houvesse aqui um esforço adicional para que os portugueses pudessem cumprir e fazer cumprir os objetivos do governo. E, portanto, como ficou provado há bem pouco tempo, havia outros mecanismos de recolha da receita que o Estado podia lançar à mão e aquilo que foi o regime extraordinário de pagamento de dívidas de impostos e à ação social comprovou isso. Havia outras vias que não havia só de cortar e de austeridade. E, portanto, relativamente ao diploma, especificamente nós, o Grupo Parlamentar do PS, irá opor-se globalmente à sua aprovação, mas iremos, na especialidade, também dar o nosso contributo para o tentar melhorar.
Muito obrigada. Passava então agora a palavra à deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Cumprimentar a Comissão dos Trabalhadores em licença extraordinária, creio que a representação é bastante significativa. Nós já discutimos esta questão várias vezes. Eu creio que aquilo que se passou em 2013 deste corte abrupto e inesperado, não é? Configura as questões que aqui foram levantadas, que é exatamente as pessoas não podem confiar a ninguém, os funcionários públicos não podem mesmo, porque quando pediram a licença extraordinária foi baseada em pressupostos claros, sabiam que haveriam de sofrer redução no seu salário, mas tinha regras próprias e assumiram-nas. Não quero agora discutir em contexto, muitas pessoas pediram, pronto, admito até que algumas tivessem sido meio forçadas a fazê-lo, mas essa, tirando de lado já essa questão, a verdade é que o fizeram ao abrigo de regras que eram para si claras e tinham a perspectiva que haveriam ter corte salarial a partir de determinada altura. O ano passado o Orçamento de Estado cortou direito e não corta nem 10, nem 15, nem faz nem faz nenhuma, portanto, nenhum enquadramento em termos de salário, não é? Cortou 50% a todos. Chegaram-me algumas situações na altura de pessoas que ficaram com salário, eu creio que há mesmo um dos casos que ficou abaixo do salário mínimo nacional. Há casos em que as pessoas ficaram fora da lei do país, porque ficou abaixo do salário mínimo nacional, um dos casos que me chegou na altura. O Sindicato dos Técnicos do Estado também tem vindo a levantar este problema, já aqui lhe fizeram referência, e surpreendentemente aquilo que seria transitório, porque um orçamento de Estado só pode ter a sua só tem a aplicação da sua durabilidade, não é? Portanto, um orçamento é do Estado para um ano, não é do Estado para vários anos. O que temos aqui assistido, quando o orçamento do Estado altera normas da legislação laboral ou das pensões, e isso tem acontecido nos últimos anos, portanto utiliza-se quase que com uma espécie de expediente por via do Orçamento de Estado alterar a legislação, tem sido assim com o Estatuto de Aposentação, tem sido assim, foi assim na mobilidade, tem sido assim em várias outra legislação, não é? Altera-se por esta via e altera-se até de uma forma imperativa, o que significa que a transitoriedade não existe, não é? Porque diz-se que é transitório porque corresponde à vigência do orçamento, mas torna imperativo alterando articulado concreto da legislação e, portanto, não é só para aquele ano, tem-se vindo, porque depois se fazem leis que retomam as mesmas propostas e, portanto, o transitório passa a efetivo e é disto que se trata. Bem, eu soube deste parecer da Provedoria de Justiça, confesso que não trabalhei ainda bem, mas gostaria que nos enviassem com mais pormenor alguns exemplos, porque eles são importantes para a discussão e são especialmente, para mim, são muito importantes, especialmente para a audição que teremos com o Secretário de Estado. Exemplos muito concretos, nomeadamente eu evoquei este porque este me chegou, mas com certeza terão outros, de quanto é que as pessoas perderam, qual é a situação das pessoas neste momento, porque muitas não podem regressar ao local de origem, né? Porque devido a reestruturações já é difícil, e não só, e devido à ausência de uma série de anos é difícil. Portanto, neste momento, quantas pessoas estão? Que exemplos é que se tem? Também era importante, porque só assim é que nós conseguimos que o Governo nos diga claramente aquilo que é a vossa pergunta. Qual é, de facto, o encargo financeiro com estes trabalhadores que tomaram esta opção? Quanto é que isto custa? Para se evitar a demagogia de que são milhões e para se evitar a demagogia de que é o país a pagar os privilégios de alguns funcionários públicos. Aliás, é sempre essa a demagogia que é evocada para tudo. São uns privilegiados, descontextualizando, e na audição anterior até fizemos um pouco dessa leitura. E, portanto, o que eu tinha para vos dizer, assumindo como assumimos no Orçamento de Estado 2013 a proposta de eliminação do artigo que cortava aos 50%, também nos parece que isto tem que ser, que esta situação tem que ser aqui resolvida nesta proposta de lei, assumindo essa vossa reivindicação, porque é legítima, guraram as vossas expectativas, romperam mais uma vez o contrato firmado com as pessoas, mas independentemente disso, precisamos de elementos mais claros para confrontar o Governo com isto. Quantas pessoas, eventualmente se tem alguma projeção de alguma faixa etária, talvez, porque isso também nos dá indicadores, quantas pessoas, para também saber o encargo concreto. E, nomeadamente, dois ou três exemplos que eu sei que existem e que são exemplos que nos permitem, então, confrontar o Governo com esta circunstância de haver pessoas que aqui ficaram abaixo do limiar da pobreza, porque o salário mínimo é exatamente o limiar da pobreza. E, portanto, muito obrigado pela vossa exposição.
Obrigada. Passava então ao deputado David Costa, do Partido Comunista.
Obrigado, Sr. Presidente. Desde já cumprimentar e agradecer à Comissão de Trabalhadores em licença extraordinária. Dizer-lhes que para este Governo, estes trabalhadores, como todos os outros trabalhadores da função pública, não têm família, não têm vida, porque com cortes de 50% nós perguntamos onde é que está aqui o progresso social, onde é que está aqui o desenvolvimento. É uma das questões que fazemos. Depois dizer-lhe que falou em quebra de confiança. Pois, mas este Governo e esta maioria já não tem a confiança de ninguém, não tem a confiança do povo português, só mesmo eles próprios acreditam neles. E, portanto, dentro desta medida, nós, portanto, assentámos aqui a especificidade do vosso problema, que é um problema grave. Iremos tentar reverter a especialidade com propostas. Dizer-vos que, e retomando um pouco a linha anterior, quando falou em 30 anos de causa pública, quando falou na pequena quantidade, nós dizemos que, e afirmamos aqui, que poderá até ser só um trabalhador, nós continuamos a lutar para que esta situação seja revertida, portanto a quantidade não será fator aqui decisivo, portanto porque com um corte de 50% não percebemos como é que se consegue viver neste país, com os aumentos que se verificam diariamente e em todas as áreas e em todas as matérias. Dizer-vos que tudo isto é inserido aqui num projeto de reconfiguração do Estado por parte deste Governo, com o ataque sucessivo às funções sociais do Estado, com a desculpa ou com argumentos de valorização, agora com o reforço da transparência, com cortes de 50%, onde é que está a transparência? Isto é tão evidente para nós, não, aqui não há transparência, aqui há um corte de 50% a trabalhadores que não vão conseguir cumprir com os seus compromissos. Nós não percebemos. Depois, dizer-vos que dentro da mesma linha, e para finalizar, este Governo é tão insensível que não percebe que dentro de... E estamos a falar da proposta em concreto, a articulação entre a vida familiar e a vida profissional é impossível. Viver, para os funcionários públicos, viver com esta legislação, com esta proposta que aqui é feita pelo Governo, é impossível. Esperemos tentar reverter, como já disse, tentaremos, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, reverter esta situação em sede de especialidade, porque, de facto, o fator de desenvolvimento nesta legislação agora aqui apresentada, nesta proposta de Governo, para nós não existe. Isto, o que existe é um retrocesso civilizacional. Portanto, mais uma vez agradecer a vossa presença aqui. É importante, tal como já foi dito aqui anteriormente, para recolhermos dados, para podermos depois trabalhar essa informação. E bem-ajam.
Muito obrigada. Eu daria novamente a palavra à Comissão de Trabalhadores em Licença Extraordinária para aquilo que entenderem dizer agora no fim da nossa audiência. Pedia-lhes que o fizessem dentro de 5 minutos, mais ou menos, obviamente, para que possamos encerrar a reunião. Obrigada.
Muito obrigado pela palavra. Iria só voltar a definir um bocadinho dentro deste enquadramento, porque às vezes as verbas não são muito claras. Nós temos neste momento pessoas que estão, depois com os cortes de 10% ao fim de 5 anos, temos pessoas que estão com 32,5% do ordenado que tinham e temos outras pessoas que estão com 37,5% do ordenado. Portanto, é preciso ver, naturalmente no nosso grupo conhecemos pessoas e temos dentro daquelas que vão profundamente afetadas e com o ordenado baixo, a subvenção, portanto, agora neste momento não é suplemento nem ordenado, é a subvenção, baixou abaixo do rendimento mínimo, portanto, do ordenado mínimo nacional, e que estão perante situações de profundas dificuldades, não é? Porque estamos a falar ao fim de 12 meses, e que era da tal situação, que seria um ano especial e seriam sacrifícios especiais pedidos, e, portanto, ver eventualmente que esses sacrifícios ao fim de um ano pudessem voltar outra vez à situação normal. Portanto, seria só um ano para poder apreciar e como é que cada pessoa resolveria o seu problema. Mas pronto, não entrando aqui, na última sessão tivemos casos mais particulares, depois no fim foram complementados e são situações muito diferentes. Portanto, eu acho que o que seria fundamental é, porque nós no fundo temos aqui um bocadinho a consciência que já tínhamos percepcionado um pouco a sensibilidade dos vários grupos parlamentares e, portanto, relativamente a esta matéria, o que é certo é que depois do ponto de vista da eficácia tem sido um bocadinho difícil conseguir encontrar uma solução específica. Ou seja, o que aqui teria que haver era uma situação específica para a nossa situação. Uma vez que as regras do jogo foram profundamente alteradas, então teria que haver, penso que já discuti isto na outra vez, uma situação que se fosse uma empresa, chamado um trabalhador, ou um gabinete de recursos humanos, ou uma direção de recursos humanos, na procura de uma solução para o problema deles. E isso ficou sempre claro desde o anterior Secretário de Estado, que nunca teve preocupação nem nunca deu o mínimo de atenção a estas pessoas, porque quando nós pedimos, antes de vir inclusivamente ao Parlamento, um pedido de audiência ao Sr. Secretário de Estado, no sentido de procurar, então, refletir um bocadinho sobre esta matéria, o Sr. Secretário de Estado nunca nos recebeu e inclusivamente mandou dizer, que eu acho que isso é que ficou mais caricato no meio deste processo todo, porque não recebia, porque não lhe apetecia. Portanto, o Parlamento, por intermédio da Comissão, da COFAB e outras entidades, manifestaram esta disponibilidade. E, portanto, como vimos no provedor e, portanto, em outros níveis. O Sr. Secretário de Estado tinha a responsabilidade direta, portanto, faz esta situação, não tem sensibilidade, não procura resolver, nem tem preocupações sobre uma solução específica. Por isso é que eu disse que esperaria que, independentemente do Governo e de uma política governativa, que o Sr. Secretário de Estado, novo, olhasse um bocadinho para esta situação com olhos de análise de situação específica. Vamos tentar compor um pouco aquilo que foi mal feito e que foi um erro grave, não é? Nesta circunstância, porque do ponto de vista de, digamos, de ideia, de mentalidade, de pressupostos, de razões específicas, portanto nós também não conseguimos, tal e qual como aqui no Parlamento, perceber um pouco porque é que isto ficou plasmado e porque é que foi os 50%, 50% sobre os 75% ou os 65% da subvenção que existiam e que eram só 12% porque também já não comportavam subsídios. Para além daquilo que era habitual e que a gente já tinha negociado e sabido, nunca se conseguiu perceber onde é que apareceu este número mágico dos 50%. Até podia haver 70% ou 40% ou 30%, lembrou-se que era 50%, pronto. E sendo que, portanto, nesse pressuposto, e voltando um pouco na linha de continuidade, o que é que nós esperaríamos? Independentemente das grandes dificuldades, conseguir chegar a um consenso nesta matéria. Esperaríamos, e penso que daqui ficou claro, e talvez seja possível expectar, uma sensibilidade desta Comissão e deste Grupo de Trabalho relativamente a esta matéria. Ou seja, olharem em função de todo o trabalho, toda a dificuldade que esta lei comporta, do chamado Código de Trabalho para a função pública, é ter muitas matérias, ter muitas questões específicas, mas, uma vez que nós estamos aqui presentes, olhar com esta matéria agora com uma cabeça tronco e membros, com princípio, meio e fim. E que essa mesma solução não possa radicalizar em clivagens, daqui um bocado extremadas, e haver alguma aproximação. Portanto, esperaríamos um pouco esta sensibilidade. E relativamente às verbas, que foi o que encontramos da outra vez, não olhar para os documentos, aliás, se olharem, eu penso que isso está na própria sede do registro da própria Comissão, a resposta do Sr. Secretário de Estado vem por intermédio de um parecer elaborado pela Sra. Subdiretora-Geral do INA, da Direção-Geral de Qualificação e Funções Públicas, que diz aquilo que lhe apetece. E o Sr. Secretário de Estado remete para a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, que remete para a Comissão e por aí adiante. Portanto, nós temos que olhar para ali para perceber o sentido daquilo que está escrito. Não é documento vai para aqui, volta para ali, vai para acolá e não sei o quê, ninguém tem nenhum entendimento sobre essa matéria. Portanto, aliás, estavam deputados do PSD das duas comissões na primeira audiência que nós tivemos cá e ninguém também soube explicar claramente porque é que eram as verbas dos 10 milhões, não sei o quê, de que estas pessoas estavam envolvidas. Ou seja, quando se apresentam números é preciso esmiuçar e perceber claramente o que é que nós estamos a falar. Portanto, para não entrarmos na linha da demagogia do Governo. Portanto, nós esperaríamos que nesta circunstância não saísse daqui um discurso demagógico, estivemos juntos, percebemos muito bem e tal, e no final não se traduziu em nada. Estamos rigorosamente nesta matéria. Porque provavelmente nós poderemos dar o nosso contributo, poderão ser apresentadas situações específicas, se as pessoas assim o entenderem, para clarificar mais, mas para além do tratamento específico individual que isto pode merecer, o que tem que sair daqui, uma solução justa e equilibrada é assim, Foi no governo do PS que se criou esta situação, que se deu origem a uma licença extraordinária, que foi enquadrada dentro desta matéria. Foram pessoas que aproveitaram, forçadas ou não, em função do determinado serviço. Houve uma decisão administrativa nessa matéria que não pode ser revertida, a não ser que seja por outra decisão administrativa do outro secretário de Estado e que se perceba porquê. E aí é muito difícil. E em função dessa matéria, dizer, epá, temos um grupo tão pequeno, isto evoluiu neste sentido, o que é que parece ser mais ou menos possível negociar e encontrar no sentido de que eles próprios, provavelmente se optarmos por este recurso, vão compreender que se calhar até é mais ou menos realista e tem a ver um pouco com a situação, porque senão desta maneira é irrealista. Estamos a falar aqui sobre situações que parecem um bocado esquizofrénica. Portanto, não sendo esta perspectiva, o apelo que aqui ficaria era um pouco tempo de trabalho, elaboração e perceber um pouco este sentido da procura de uma solução que seja mais consensual e não que reflita um bocado a clivagem que nós vimos no coisa. Os partidos da oposição votam contra, os partidos do governo votam a favor e nós vamos ter o resultado final, que não tem eficácia nenhuma porque vai ficar exatamente igual como está agora neste momento o artigo 13 do diploma preambular. Portanto, resumindo, para nós sentirmos um bocadinho o nosso tempo de diálogo, de trabalho e de uma comunicação frutífera, é ver um pouco também do outro lado, como nós já temos gastado tanto tempo, desgaste emocional, prejudicado às nossas famílias, a nós próprios, em termos de saúde e a outros níveis, para além do financeiro, ver também um pouco a preocupação por parte do Parlamento no sentido dessa procura de solução. E se a gente olhar para o conteúdo, consegue perceber se manteve tudo na mesma, e andámos aqui a perder tempo, ou se conseguiu evoluir de uma forma qualitativa. Não é a questão de querer ou não querer, quem quer ou quem não quer, ou quer desta maneira ou quer de outra. É a perspectiva de essa, sair dessa discussão uma decisão final que se perceba o seu sentido, que teve a ver com este regime. A nossa pronúncia é esta, porque isto vai continuar a vigorar, porque nós tínhamos médias de situações de mais de 12, 13, 14, 15 anos e nós vamos ter este problema durante algum tempo. Ou queremos resolvê-lo assim, pensando no futuro, ou não vamos querer resolver.
Muito obrigada. Nós queremos agradecer muito a vossa vinda hoje aqui, o vosso contributo. Eu julgo que o que a deputada Maria Neivec explicitou do ponto de vista de haver alguma informação vossa de casos específicos é para também, não é para olharmos para o caso dessas pessoas em concreto, mas sim para compreendermos melhor enquanto comissão e todos nós o que é, quais são as realidades concretas de que estamos a falar nas várias situações, para que todos também tenhamos a informação devida para podermos refletir e tomar as decisões e poder tentar procurar uma solução para que, se possível ou não, para a situação. Dizer também que, não disse inicialmente, mas faz sentido dizer, que nós, a decisão em comissão foi ouvir todos os sindicatos individualmente ou comissões ou associações em grupo de trabalho, mas que as federações, as confederações, a Frente Comum, a Frente de Sindicatos e a FESAP serem ouvidas mesmo em sede de comissão. Isso vai acontecer, o que quer dizer que nós vamos ouvir o STE e a Frente Sindical em comissão ainda, posteriormente a esta audiência. E também dizer-vos que recebemos um parecer do STE em que esta situação está referida, em dezembro foi distribuída e está no site da Assembleia da República para consulta. E agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade e pedir mais uma vez desculpa pelo atraso. Obrigada.